Luísa Semedo, doutorada em Filosofia e cronista da Rádio Alfa, depois de ter vencido em 2017 o Prémio Literário de Ilustração Essa de Queiroz com o conto Céu de Carvão, Mar de Aço, acaba de lançar em Portugal o seu primeiro romance, O Canto da Moreia, publicado pela Cool Books. O Canto da Moreia gira em torno de Eugénio, um órfão cabo-verdiano que, após uma longa travessia de barco, chega a Lisboa pela mão de um padre com o objetivo de aprender aquilo a que ele próprio chama o conhecimento universal. Prisioneiro da sua própria úbris, uma arrogância e autoconfiança excessivas, Eugénio incitará ao longo do romance uma verdadeira espiral decadente que, tal e qual uma avalanche, o conduzirá ao alcoolismo desenfreado, a tal moreia de que fala o título da obra, e também à vida de sem-abrigo, deixando pelo caminho uma família devastada pela violência e pela pobreza. Um livro que trata um punhado de temas que são queridos à Luísa, como a imigração, a vida das comunidades africanas a viverem em Portugal, o racismo, a violência doméstica ou o ciclo vicioso da pobreza, que, tal como a história e a sociologia provam, atinge com muito maior violência um negro do que um branco. O Canto da Moreia, que é um livro denso na sua aparente simplicidade, deixa o leitor perturbado pela solidão que esmaga o seu protagonista, uma solidão que o conduz a uma morte precoce. Olá, Luísa, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, obrigado eu pelo convite.
A Luísa está constipada.
Estou, é terrível.
Luísa, vou-te começar uma pergunta, vamos começar pelo fim.
Sim. Okay?
O Eugénio, que é o protagonista do teu livro, sim, após tantas peripécias, ele chega a atingir o tal conhecimento universal ou não?
Não, ele não chega a atingir o tal conhecimento universal, porque no fundo é uma espécie de utopia de juventude, não é? Esta arrogância tem a ver um pouco com a juventude e com aquilo que ele achava ser capaz de fazer e, de facto, uhum, quando ele estava em Cabo Verde, ele era privilegiado no seu meio, ele teve acesso à escola, teve acesso a livros e, portanto, teve a sorte, não é, de ser alguém com uma paixão pelo conhecimento e com algumas capacidades intelectuais, etc. Portanto, ele estava à vontade e sentia que poderia fazer tudo e que estava, que era senhor do mundo, não é? E quando chega a Portugal, de facto, e quando ainda antes perde os pais, depois quando chega a Portugal depara-se com todos aqueles problemas de integração e de solidão próprios a este tipo de imigração.
Luísa, acabamos de falar em conhecimento universal e eu sei que um dos teus livros de referência é o Devaneios de um Caminhante Solitário, do Rousseau.
Exatamente.
E tu referes-o também no romance algumas vezes, falas algumas vezes nele. Há até um personagem que o dá ao Eugénio, não é?
Sim, é o canhão.
Um canhão que oferece, sim.
Um pequeno livro que é em português, Os Devaneios do Caminhante Solitário.
Existem.
Do Rousseau, diz.
Sim. Não, perguntar se existem pontos de contacto entre um e o outro.
Claro,
livro.
Claro. É assim, isto nasceu de quando eu acabei o meu doutoramento, que era a minha tese era sobre empatia, eu interessei-me muito rapidamente pela questão da morte e da solidão. E Os Devaneios do Caminhante Solitário é um livro, é o último livro do Rousseau, que ele nem sequer sabia que seria ou não publicado, aliás foi publicado depois da morte dele, o livro nem sequer está acabado, e é um livro que me tocou profundamente, e é ainda hoje o meu livro preferido e posso lê-lo muitas vezes, porque é um livro de verdade, é um livro em que o professor chega ao fim da vida e conta mesmo como é que ele avalia a vida que ele teve, quais foram os momentos maus, os momentos bons, o que é que correu bem, o que é que correu mal, e é uma verdadeira confissão, ainda mais do que os livros Confissões, que ele escreveu anos antes. Este é que é o verdadeiro livro das confissões, o verdadeiro livro da avaliação do que foi a vida dele. E isto toca-me muito e eu tentei passar isto também para o livro, o Canto da Moreia, porque no fundo é isto, é uma reflexão do Eugénio sobre o que foi toda a vida dele, aquilo que poderia ter sido e que no fundo não foi.
E vamos falar um bocadinho da estrutura do teu livro, que é bastante original. Cada capítulo do teu livro corresponde, sim, a um espaço diferente. O que pretendeste? Qual foi o teu objetivo com esta estrutura?
É engraçado porque falaste dos Devaneios do Caminhante Solitário, e foi um acaso, porque os Devaneios do Caminhante Solitário estão divididos por 10 caminhadas, e o meu livro também tem 10 capítulos, por acaso, e também há esta ideia de caminhada, que é um caminhar num sítio, ou seja, um sítio que, quer seja o quarto, quer seja, sei lá, a fábrica ou a igreja, os sítios moldam aquilo que se passa lá dentro, e há muita coisa que se pode passar. E eu no início, e isto vem de outra ideia inicial, que era eu queria fazer uma curta-metragem, uma longa-metragem que se passasse só na mesa. Ou seja, nós só víamos uma família na mesa, tudo o que se passava na mesa, e a partir daí tu conseguirias saber toda a vida daquela família. E depois acabei por passar essa estrutura para o livro, e achei interessante fazer isto, não é? Fazer cada capítulo um local.
E o título? Sabes, eu tenho de falar tenho de fazer uma pergunta sobre o título, porque acho o título interessante, mesmo do ponto de vista poético, é muito interessante. Mas para a maioria das pessoas, eles ficam a pensar: de moreia, porquê moreia? Porque é um peixe, o que é que se passa? O que é que significa a moreia? Eu já dei ali uns toques na introdução, mas.
Sim, é isso, é uma pequena brincadeira com o canto da sereia, não é? E o canto da sereia é um canto que te leva à perdição. E, no fundo, é isto também, o canto da moreia para o Eugénio leva-o à perdição. A moreia é um peixe conhecido em Cabo Verde, é um peixe que se come em Cabo Verde, e é também uma memória, para mim, muito antiga, faz parte das minhas primeiras memórias, que é o meu pai, portanto, que é cabo-verdiano, tinha trazido uma moreia para casa, e depois eu fiquei só com o meu irmão em casa, com uma moreia em casa que acho que até estava viva, pelo menos essa é a minha memória, mas que ainda estava, mas eu lembro do nosso pânico de ter ali uma moreia em casa, que era um animal que é hediondo e que mete medo, não é? Apesar de ter
dado a ser preconceituosa em relação à moreia.
Não, há um fascínio e ao mesmo tempo há algo que te faz medo, e portanto, pronto, faz parte das minhas memórias mais antigas de medo de algo, e achei que tinha tudo a ver, portanto, foi daqueles acasos que de repente, daquelas ideias que de repente aparecem.
Luísa, vamos falar de um tema que é um dos temas pelo qual tu tens uma participação como ativista mais forte, que é a questão do racismo em Portugal, não só em Portugal, mas como portugueses nós falamos do racismo em Portugal. Tu no teu livro tocas obviamente essa temática, mas mais nos anos 70, anos 80, não é? Passaram entretanto 30 anos, 40 anos. Eu quero perguntar, na tua opinião, se mudou alguma coisa, se continua tudo igual, o que é que tu achas?
Eu acho que mudou, e mudou em muito pouco tempo. Eu já escrevi esse livro há algum tempo, se calhar escrevi de maneira diferente, ou pelo menos em alguns pontos. Eu acho que o que mudou foi, sem dúvida, as novas gerações de afrodescendentes estão muito mais politizados e muito mais... e leem muito mais e estão muito mais militantes do que antigamente. Na época do meu pai, o objetivo era, obviamente, ser o mais português possível. Aliás, mesmo na minha época, quando eu era miúda, também era isso, era ser o mais português possível. E quando nos perguntavam de onde vens, o que é, etc., nós dizíamos muito, de maneira muito veemente, sou portuguesa, pronto. Hoje já é diferente, hoje já digo sem problema nenhum, sou portuguesa de origem cabo-verdiana, porque há uma consciencialização do nosso lugar na sociedade e de que, de facto, a diversidade é uma mais-valia, não é de todo um problema, e queremos ter uma voz, e isso é normal. E a partir do momento em que estas vozes estão mais presentes, também há o outro lado, o outro lado racista, que quer continuar com a sua hegemonia, com o seu poder, etc., que tem um retorno. Portanto, isto vai criar tensões que são mais visíveis, mas que têm a ver com, agora já temos a noção de que temos que ter o nosso lugar, que não temos que ser invisíveis e que temos direito à fala. Isso é algo muito importante. E para mim mudou imenso, ou seja, não tem nada a ver com quando eu era pequena e não tem nada a ver com a época do meu pai, obviamente. E um dos objetivos deste livro, que também era o mesmo objetivo com o conto do Céu de Carvalho Mar de Aço, que era a personagem, uma personagem feminina, a Quimia, e agora é um personagem masculino, mas os dois são personagens racializados, é mostrar a que ponto... obviamente, estas pessoas se sentem exatamente como um branco, ou como outro, ou como quem quer que seja. Nós temos sempre a noção que o corpo negro é um corpo que pode sofrer mais, porque temos aquelas imagens da escravatura e etc. Primeiro, é muito importante mostrar um personagem negro que obviamente que chora, que obviamente que tem problemas quando sai do seu país, e que merece todo o respeito, não é?
Ok, obrigado, Luísa. Obrigado por teres falado connosco.
Obrigada.
E aí, quem nos escuta, não se esqueça, o romance O Canto da Moreia, de Luísa Semedo, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-lo numa das livrarias portuguesas em França. Obrigado e até à próxima.